Pan News. Pan News. Com Paulo Rogério e Lucas Pisa. Direito ao direito.
Ele voltou ao nosso Pan News Vitória, Dr. Sérgio Carlos de Souza, aqui no Direito ao Direito. Antes de qualquer coisa, tudo bem, doutor Sérgio?
Tudo bem, Lucas e Paulo Rogério, bom dia. Não sei se eu merecia, mas eu precisava de uns dias de folga, de férias, por isso que eu tirei.
Claro, que merece, o senhor merece. Sim. E descansou merece. Bem? Baterias recarregadas?
Totalmente. Pronto para enfrentar as demandas.
Isso Seja aí. Muito bem-vindo.
Bem, então vamos começar a nossa coluna de hoje, porque aumentam as polêmicas sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid. Diversos estados, municípios e entidades estão restringindo o ingresso de pessoas não vacinadas em eventos e locais. Bem, do ponto de vista jurídico, doutor Sérgio, qual a controvérsia em torno disso? A gente vê que alguns estados estão, cinco estados inclusive, já estão aplicando o passaporte da vacina. O Espírito Santo é um deles, na retomada das atividades econômicas e sociais. Como o senhor vê essa obrigatoriedade?
Lucas, na verdade, são duas as situações que você expôs. Uma é a obrigação das pessoas serem vacinadas. E outra é esse conceito do passaporte da vacina, que restringe o acesso, o ingresso de pessoas a determinados locais, até em postos de trabalho. Quanto ao primeiro ponto, me parece que isso já é uma situação até bem entendida pelo nosso Poder Judiciário, de que as pessoas têm o direito à recusa, ou seja, elas não têm a obrigação de se submeterem à vacina. Há realmente uma parcela da população, me parece que aqui no Brasil uma parcela pequena, mas enfim, há um grupo de pessoas que por questões ideológicas, de cunho pessoal, alguns até arguindo motivos religiosos, não querem se vacinar contra a Covid. Isso é um direito dessas pessoas. Não há como ninguém, um policial, enfim, um agente sanitário, amarrar a pessoa, algemar e aplicar a vacina. Por outro lado, essas restrições que estão vigorando me parecem totalmente sensatas e certas do ponto de vista jurídico do direito. Há muitas, ou há uma corrente, Lucas, que diz o seguinte: mas pera lá, eu não tenho na Constituição o meu direito, a garantia do direito de ir e vir, da minha locomoção no território nacional, eu não tenho direito à minha liberdade, à privacidade. Sim, claro que tem. Esses princípios são garantidos no direito brasileiro, é verdade. Por outro lado, quando você tem princípios que concorrem ou que têm um conflito entre si, o que acaba prevalecendo é o princípio que guarda ou que abriga a coletividade. Então, o princípio da saúde pública, acaba sendo mais relevante, maior, do que essas questões individuais. Por esta razão, sim, essas restrições, desde que sejam razoáveis, podem ser aplicadas. É claro que eu restringi uma pessoa de entrar num supermercado, numa farmácia, aí já poderia colocar em risco a própria sobrevivência das famílias, das pessoas. Mas eventos, lazer, certos lugares que não dizem respeito à sobrevivência em si, as autoridades podem sim restringir.
Mesmo assim, pela experiência do senhor, dá para imaginar um cenário com várias ações na justiça, gente reclamando dessas restrições aí?
Ah, sim, Rogério, na verdade, nós já temos muitas ações dos dois lados. Tanto as pessoas que se sentem afrontadas, porque não podem ir a um jogo de futebol, a um cinema, ou locais públicos, a um shopping center, por não ter se vacinado, e acabam indo ao judiciário. Mas o que a gente tem visto na posição quase que total é que a justiça não está dando guarida a essas pessoas, está colocando o direito coletivo de saúde, ou seja, afastando o risco de aumento do contágio em primeiro lugar. Agora, nós temos também, Paulo Rogério, há outras posições. Vamos lá, tem promotor público, ou seja, o Ministério Público em alguns lugares, que tem entendido que as autoridades estão fazendo pouco, ou seja, não estão restringindo nada, ou não estão restringindo como deveriam, e acabam entrando na justiça para que um juiz obrigue que aquelas autoridades de saúde, municipais ou estaduais, possam impor certas restrições. Então, nós temos essa briga dos dois lados, das duas posições, ressaltando que o entendimento majoritário tem sido no sentido da preservação da saúde.
Doutor Sérgio, e as empresas? Há várias empresas que estão, inclusive, comunicando aos funcionários a obrigatoriedade da vacina. Então, se quiser continuar trabalhando pela empresa, vai ter, sim, que vacinar. Pode?
Pode. E o que a gente tem visto, e é importante, Lucas, dizer que não há uma lei até o momento que permita que a empresa faça isso. Uma lei de forma literal, expressa. Contudo, o empresário faz o quê? Ele usa tanto essa questão da saúde, do contágio, e a própria consolidação das leis do trabalho, a CLT, para dizer, comunicar ao seu grupo de empregados: ó, está aqui, você da idade X, do município tal, já poderia ter se vacinado, eu estou te dando um prazo, se você não se vacinar, eu vou suspender o seu contrato de trabalho, você não vai receber salário, não vai poder vir aqui exercer o seu serviço e, consequentemente, vai ficar sem salário. O que a justiça tem entendido é que esse tipo de atitude é possível, a não ser quando a empresa poderia pegar aquele determinado empregado que se recusa a tomar a vacina e colocá-lo numa atividade remota. Aí há uma relativização dessa obrigação.
Doutor Sérgio, muito obrigado pela participação aqui no nosso quadro Direito ao Direito. Até a próxima, viu? Temos muitos assuntos a tratar ainda.
É verdade. Até terça, um bom final de semana desde já a todos.
A todos, valeu.
Bom fim de semana.